bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Aventure-se à descoberta de um Portugal extraordinário pela estrada fora e sem perder o rumo. Sexta, 5 de Abril. Mapa de Estradas 2024. Grátis, com a versão impressa do Jornal Expresso.
E esta semana, numa semana atribulada na política nacional, com a tomada de posse do governo, com o discurso de Luís Montenegro e de Marcelo Rebelo de Sousa, e passo já para ti, Adriana. O que é que tens a dizer sobre este novo governo, sobre os discursos que o inauguraram? Como é que te sentes com isto tudo?
Eu acho que os dois discursos que foram feitos ontem, seja o de Marcelo, seja o de Montenegro, são profundamente dispares e têm tons absolutamente diferentes. Acho que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa deixou bem claro a Montenegro que foi uma vitória, mas sublinhou várias vezes o quão pírrica foi a vitória de Luís Montenegro. Sublinhou também que não acha ou não considera que Luís Montenegro tenha uma enorme vantagem de chantagear a diferentes forças políticas. Deixou claro que todo o tipo de resolução de problemas e em legislação tem que ser feita com o debate e com com um tipo de harmonia entre as diferentes forças, as forças político-partidárias, e acho que foi muito bom, eu que sou uma parlamentarista, ouvir um Presidente da República num sistema como o nosso, em que eu acho que esta forma de que foi inaugurada desde a geringonça, que acabou por dar uma grande força ao Presidente da República, vê-lo a louvar aquilo que é o trabalho na Assembleia da República e a falar da importância que a própria Assembleia da República tem. Neste aspecto, eu acho que o discurso de Montenegro foi exatamente no oposto, dizendo desde já que a legislatura é para cumprir. Ele disse claramente que a legislatura é para 4 anos.
4 anos e meio até.
Sim, exatamente. E disse algo que para mim fez imenso sentido. Disse que acha muito interessante que neste momento forças políticas, referindo-se ao PS, esteja a chamar um caminho fácil a um excedente orçamental que eles decidiram não executar. E, portanto, deixou bem premente e presente que esta nova lógica que está a ser inaugurada pelo Partido Socialista, eu não sei se vocês viram a entrevista ontem e o debate que foi em que um dos representantes do Partido Socialista, João Torres, esteve presente na CNN, que foi uma coisa surreal, o tipo de narrativa nova que está a ser ensaiada pela parte do Partido Socialista, porque a lógica deles é muito simples, que é... nós não vamos de todo eleger o PSD como o nosso parceiro principal e como o nosso parceiro escolhido para fazer algum tipo de concertação. Ele disse isso claramente. João Torres disse que não elege o Partido Social Democrata como o seu parceiro primordial neste tipo de coisas. E acho que Montenegro levantou um conjunto de prioridades. Eu gostava de ressalvar algumas. Em primeiro lugar, deixou claro que travar o governo é travar o país. Portanto, esta lógica de que apenas a aprovação e permitir que o governo comece, no fundo, a governar não serve para o Partido Socialista poder dizer que é uma oposição democrática, uma oposição que quer permitir o governo trabalhar. Falou do facto que para o PSD baixar os impostos é uma questão de justiça social, e é uma questão de justiça social porque permitir que a classe média, que tem uma das maiores taxas de esforço fiscal da Europa, tenha mais dinheiro disponível e líquido ao fim do mês é fundamental. Falou em reduzir o IRS da classe média dos mais jovens. Falou na questão da habitação, da isenção do IMT da primeira casa. E falou na questão da saúde, que para mim é fundamental, e podemos falar disto mais a seguir, falou que é fundamental para o PSD uma reforma estrutural do Sistema Nacional de Saúde e do sistema em si, colocando o Serviço Nacional de Saúde no centro, portanto quebrar este tabu que é sempre utilizado contra a direita pela parte da esquerda, de que querer que todo o tipo de capacidade instalada que nós temos nos diferentes sistemas seja utilizada não é o mesmo que querer depauperar completamente o Serviço Nacional de Saúde. E acho que os portugueses entendem, e isso ficou claro no discurso de Luís Montenegro.
Maria.
Bom, eu tenho algumas diferenças em relação à Adriana, e vou começar pela diferença em relação ao Presidente da República, ao discurso do Presidente da República, que foi um discurso que me surpreendeu pela negativa. Porque assim, Luís Montenegro tem imensos avisos tatuados na testa a dizer que é frágil, handle with care, e Marcelo Rebelo de Sousa foi ali quase tocar para ver se partia mesmo. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa, e isto concordo com a Adriana, quando enfatiza demasiadas vezes que o governo ganhou por uma margem muito pequenina, faz com que depois fique ridículo quando Luís Montenegro chega uns minutos a seguir para iniciar o seu discurso, e quando Luís Montenegro diz, bom, nós ganhamos, os portugueses declararam claramente qual era a preferência deles, os portugueses disseram que queriam este governo. Quando temos uns minutos antes o Presidente da República a dizer, mas senhores, atenção, porque a vossa vitória não foi assim, não é uma grande vitória, fragiliza brutalmente o discurso de Montenegro a seguir, que obviamente tinha o discurso preparado e não sabia qual seria o discurso anterior do Presidente da República. Portanto, quando temos este contraste, isto fragiliza muito Luís Montenegro. Pois há outra coisa, não sei se repararam, Marcelo Rebelo de Sousa inicia o discurso a elogiar o governo anterior, que se esperava, mas depois, quando se dirige a Luís Montenegro e diz Senhor Primeiro-Ministro, invoca Luís Montenegro, começa a dizer que, Senhor Primeiro-Ministro, o vosso governo sucede o governo mais longo deste século, o segundo governo mais longo da democracia, um governo que garantiu estabilidade num cenário de instabilidade internacional, um governo que foi certo com as contas, um governo... E começa a fazer uma data de elogios já a dirigir-se a Montenegro, portanto uma data de avisos a Montenegro. Dizia ontem que, antes de sabermos o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa não resistiria em dar alguns avisos a Luís Montenegro e alguns recados, mas que esses recados seriam muito perigosos porque podem fragilizar o primeiro-ministro que agora toma posse, e parece-me que fizeram exatamente isso. E outra coisa, Marcelo Rebelo de Sousa nunca faz nada por acaso. Citou, claro que estamos em 50 anos de democracia, mas citou Salgado Zanha na tomada de posse do Partido Social Democrata.
Uhum. Isto... Eu já sabia que ias falar nisso, portanto nem trouxe esse ponto.
Exato, mas foi muito interessante a forma, porque Marcelo Rebelo de Sousa é muito calculado nisto, nunca é nada por acaso. E portanto é uma nota de que o Marcelo Rebelo de Sousa vai estar muito atento, não vai levar ao colo o governo do PSD como se esperaria que o Marcelo Rebelo de Sousa fizesse. E porquê? Porque Marcelo Rebelo de Sousa precisa do Partido Social Democrata. O Marcelo Rebelo de Sousa precisa que o Partido Social Democrata precise de Marcelo Rebelo de Sousa, precisa desta interligação e desta codependência. Porque se esta codependência não existisse, Marcelo Rebelo de Sousa seria remetido nos últimos tempos do seu mandato a uma certa irrelevância política e institucional que experienciou e não gostou durante a maioria absoluta de António Costa. E, portanto, e outra coisa... Mas há outra coisa para contrapor este entendimento de Marcelo, é que se o Partido Social Democrata não conseguir levar uma governação estável, Marcelo Rebelo de Sousa é capaz de ser quem sofre mais com isso, porque se o orçamento do Estado não passar em outubro, o que acontece é que Marcelo depois fica com uma decisão muito difícil em mãos, que é, continuamos a fazer o que Marcelo Rebelo de Sousa disse e fez como precedente na altura da não passagem quando o orçamento do Estado de António Costa não passou, o orçamento do Estado para 2022 não passou, Marcelo Rebelo de Sousa faz claramente um precedente aí, que é, se o orçamento não passa eu vou mandar abaixo a Assembleia da República. Ou seja, continua com essa tradição que ele próprio instaurou, ou deixa o governo estar tranquilo em duodécimos até que Marcelo Rebelo de Sousa saia. E portanto é uma decisão que o Presidente da República tem que fazer, porque creio que há uma coisa que interessa mais a Marcelo do que tudo o resto, que é a manutenção do seu legado e que as pessoas o relembrem, a forma como as pessoas o vão relembrar em democracia. E neste momento, como Marcelo Rebelo de Sousa está a ser relembrado, é como Presidente da Bomba Atómica. E, portanto, é um Presidente da República que só este ano já dissolveu 3 parlamentos, contando com as ilhas, que já tinha dissolvido o Parlamento em 2021 para 2022, e portanto Marcelo Rebelo de Sousa está talvez numa posição tão ou mais frágil que Luís Montenegro?
Bem, eu sobre isto acho que alguns apontamentos sobre os discursos, que no fundo me interessa menos falar sobre os discursos do que propriamente sobre o governo, mas acho que sem dúvida fica pautado, e vocês já o disseram, por avisos à navegação. Eu acho que transparece sempre, em Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo destes tempos, uma espécie de mágoa por ter sido Luís Montenegro a liderar o governo de direita. Ele claramente não confia em Montenegro, preferia que a direita tivesse chegado ao governo pelas mãos de outro líder e não consegue, enfim, tem alguma dificuldade em disfarçá-lo, mas acho que agora algo é certo, que é Montenegro está numa de repeat to self, vamos conseguir 4 anos, mas a verdade, e podemos falar disso a seguir, é que os pequenos ensaios que já tivemos são premonições complicadas para quem se propõe a liderar um governo à direita com um Chega que, enfim, que faz uma coisa um dia, outra coisa outra, muito instável, e isto, enfim, são premonições difíceis para Luís Montenegro, e acho que Marcelo, ao deixar esses avisos, na verdade está a transparecer uma coisa que me parece bastante óbvia, que é a precariedade deste governo, e que grande parte das pessoas, aliás eu acho, tem uma perspectiva de que isto não vai durar, 4 anos, muita pouca fé nessa ideia. Mas eu gostava de deixar aqui algumas notas sobre o governo antes de passar de volta para vocês, e depois podemos a seguir falar mais um bocadinho do governo. Dizer que acho que este governo é um governo marcadamente ideologicamente à direita, e que é marcado também pela proximidade política de Montenegro de muitas das figuras que o encabeçam, um governo muito à volta assim do núcleo duro do partido, e parece-me que é um governo que se depara com grandes assuntos. É um governo que se depara com uma crise na habitação brutal, é um governo que se depara com um problema de precariedade e de baixos salários, com um grande problema na escola pública, nomeadamente com a questão dos professores, com um SNS que precisa de investimento, precisa de soluções. E há algumas coisas que eu gostava de dizer sobre algumas pastas. Gostava de falar melhor sobre a educação numa ronda a seguir, mas dizer algumas coisas sobre outras pastas. Em primeiro lugar, sobre a habitação, que é provavelmente o maior desafio com que nós enfrentamos neste momento, como país e também como jovens, que com uma crise habitacional gigante, o novo ministro é um defensor dos vistos gold, uma solução que contribui para a especulação imobiliária. Aliás, os investidores e os mercados, isto tudo entre aspas, assim umas aspas irónicas que quem está a ouvir não está a ver, já vieram partilhar a sua confiança no regresso dos vistos gold e no relançamento do estatuto dos residentes não habituais. E enfim, daqui parece-me que não se espera nenhuma solução para a crise da habitação, muito pelo contrário. Aliás, quer dizer, este governo não tem necessariamente a ver com as pessoas, tem a ver com o programa político no qual ele se funda, e quer dizer, são pessoas, muitas delas com um passado ligado à Troika, que para mim augura pouco ou nada de bom para o país. Dizer que sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que Paulo Rangel recentemente, e isto andou a circular recentemente, tem declarações vergonhosas sobre a Palestina, e agora que o ministro, o Mené, se depara necessariamente com esta, com o genocídio em Gaza, vemos estas declarações em que Rangel chama ficção ao extermínio do povo palestiniano. Quer dizer, também não me parece que venha daí nada de bom, quando Portugal poderia ter uma importante posição no panorama internacional e na comunidade internacional, ao lado das pessoas de Gaza, contra o genocídio, e parece-me que não vai acontecer. E antes de passar de volta para a Maria, gostaria de sublinhar que no ambiente e na transição climática também fica muito aquém. Esta é uma das pastas mais importantes neste momento, é o maior desafio que nós temos a enfrentar como sociedade, e uma das áreas mais importantes é tutelada por uma antiga eurodeputada que no Parlamento Europeu votou contra a Lei de Restauro da Natureza. E quer dizer, isto não é de espantar, porque mais do que falar da ministra em específico, estamos a falar de um partido que tinha um programa, quer dizer, completamente aquém no que toca à transição energética e climática e que tinha um negacionista das alterações climáticas como cabeça de lista do Distrito de Santarém. Quer dizer, é triste. E, enfim, entre muitas outras coisas, uma conservadora na cultura que nem sequer tem 1%, vamos ver como é que isso acontece. Uma académica contra os direitos dos trabalhadores no trabalho, na justiça, uma advogada do grande setor imobiliário, enfim. E passo-te a ti, Maria, para alguns comentários sobre o governo. Eu gostava de dizer algumas coisas sobre educação, mas passo-te também para fazeres os teus.
Sim, ainda bem que relembraste a Oliveira Sousa, porque acho que foi um erro de casting da Aliança Democrática, brutal. Houve alguns erros de casting. Não sei se no governo terá havido tantos como nas listas de eleições ao Parlamento. Mas eu queria dizer aqui algumas coisas, que é, primeiro ponto, parece-me que a única pasta deste governo que é relativamente tranquila dentro dos grandes problemas que existem é a pasta de Pedro Duarte, dos assuntos parlamentares. E posso explicar porque o Pedro Duarte é uma espécie de polícia bom na estratégia da Aliança Democrática
para lidar,
exatamente, para lidar com... para lidar com esta situação entre a espada e a parede que a Aliança Democrática se situa, porque o Soares é uma personagem muito mais combativa, estará no Parlamento como líder da bancada parlamentar a bater tanto no Partido Socialista como no Chega, ou principalmente no Chega, à sua direita, e Pedro Duarte é uma personagem que vai encarar isto como um diplomata, uma pessoa que vai dialogar com os dois lados, e portanto é um ministro que tem a vida relativamente tranquila, e talvez o ministro que tenha a vida mais difícil, e que não me surpreenderia se fosse, por exemplo, o primeiro-ministro a sair, Miguel Pinto Luz, que a Leonor começou a dizer, por exemplo, a questão da habitação é uma questão muito difícil. Miguel Pinto Luz tem as pastas mais difíceis desta governação, parece-me, as pastas mais bombásticas nesse sentido, em que está quase a explodir. Se há alguma coisa, se há alguém com uma fita à volta a dizer fragile, mais do que Luís Montenegro, é Miguel Pinto Luz, porque tem as infraestruturas e a habitação, ou seja, as infraestruturas, vai TAP, o aeroporto, a ferrovia, e vai implicar muito jogo de cintura de Miguel Pinto Luz, que eu não acho que Miguel Pinto Luz tenha necessariamente, e portanto vai ser muito difícil. A própria pasta de Miranda Sarmento vai implicar, ou vai pedir de Miranda Sarmento uma coisa que Miranda Sarmento não teve a semana passada, que é um jogo de cintura. Não teve, enquanto líder da bancada parlamentar, parece que cometeu erros graços na gestão da crise política,
mesmo
na prevenção da crise política, e não sei se Miranda Sarmento tem a capacidade política, não digo técnica, acho que é um excelente técnico, mas não me parece que tenha uma grande capacidade política, nem capacidade de dizer ou de afirmar a sua autoridade perante o resto do governo, que é uma coisa que o Ministro das Finanças tem que fazer, e tem que fazer ainda mais agora. E depois Nuno Melo tem uma situação muito difícil enquanto único representante do CDS no governo, enquanto ministro. Em altura em que gravamos este podcast ainda não temos conhecimento dos secretários de Estado, haverá mais secretários de Estado do CDS, mas é o único ministro do CDS-PP, e tem uma dificuldade em mãos, que é, para além de estar encarregue da defesa, que é uma área que vai ser muito debatida e começou já a ser debatida por causa do serviço militar obrigatório, por causa dos 2% do PIB para a NATO, que vai ser um tema muito relevante durante este ano, em especial a quando da eleição dos Estados Unidos entre Biden e Trump, porque eu relembro, se for Trump a ganhar, podemos estar em maus lençóis na NATO, se não tivermos de facto cumprido os 2% do PIB para a NATO. Para além destas coisas todas, Nuno Melo tem que lidar com casos de corrupção anteriores a si no Ministério da Defesa, tem que perceber se vai continuar ou não com a reforma do Ministério que Aguiar Branco tinha iniciado, que Helena Carreira estava agora a ver se alteraria, e portanto é um ministério muito difícil, todos eles são, parece-me que o único que está mais ou menos a salvo mais do que Luís Montenegro, é Pedro Duarte.
Bom, eu como discordo praticamente tudo o que vocês disseram, vou começar... vou começar já com o que a Maria disse sobre Miranda Sarmento. Eu acho que é precisamente por Miranda Sarmento não ter um jogo de cintura político que foi escolhido para Ministro das Finanças, porque o tema mais sensível, tirando a formação do governo, os ministros, para Montenegro, é a questão orçamental. E sendo a questão orçamental é que ele quer ter o máximo controle político naquilo que são as escolhas do Ministro das Finanças. Nós sabemos que, por exemplo, no caso de Medina e de António Costa, as agulhas nem sempre se acertaram e prevaleceu em muitos aspectos aquilo que foi a opinião de Fernando Medina relativamente às finanças. Acho que
sim, mas António Costa também tinha um controle político brutal sobre Fernando
Certo,
Medina.
Mas o que eu estou a dizer é, não é comparável ao controle que Luís Montenegro vai ter com Miranda Sarmento.
Achas que Miranda Sarmento não pode ser o Centeno 2.0?
Tenho a certeza absoluta. Acho que foi precisamente por isso que ele foi escolhido. Acho que se existe um ministro, ao contrário do que tu disseste, que pode cair, é Miranda Sarmento, caso o orçamento... não o retificativo, porque já ficou claro que a ser necessário passará, porque o Partido Socialista já disse isso claramente. Se existir um conjunto de cedências por parte de Montenegro que estão no seu programa de governo, nomeadamente o aumento da função pública, recuperação do tempo de professores, existirá a passagem do orçamento retificativo, portanto podemos dar por praticamente dado que passará. O que existirá um enorme problema é no Orçamento de Estado 2025, em que as regras europeias que estavam suspensas regressarão e, portanto, pode estar em causa até o alívio fiscal de 5 mil milhões de euros que foi prometido pela parte da AD. E sem me interromperem, que eu queria chegar até ao fim sem ser interrompida neste aspecto, mas já estou a prever. Não sei onde é que a Leonor leu no programa da AD que se apresentou a eleições, ainda não lemos o programa de governo, o regresso dos vistos gol, porque não está. Não sei onde é que tu leste o regresso.
Eu não disse que isso estava no programa.
Disseste que Pinto Luz era um dos defensores e que isso poderia vir a ser uma podia ser algo que regressará e que, inclusive, o mercado estava muito satisfeito porque poderiam regressar os vistos de golo. Não regressarão porque não estão no programa de governo. Uhum. Ponto número 1. Depois,
do governo está. Ainda não sabemos.
Ou seja, não está no programa eleitoral e ainda não sabemos o programa de governo, mas não está no programa eleitoral. Também não está o regresso do estatuto para não-residentes, também não está no programa eleitoral. Portanto, estás a fazer futurologia, consoante teres um bem.
É mais ou menos essa a nossa tarefa.
Eu pedi para não me interromperes e já estás a fazê-lo. Estás a fazer futurologia, pendente tu não gostares de ser um governo de direita que neste momento está no poder, sendo que neste tipo de matérias não tenho dúvida que um dos principais culpados do Estado, do mercado da habitação neste momento, é o Partido Socialista. E claro. Acho interessante esse tipo de críticas não terem sido feitas durante a governação anterior.
Foi tudo o que eu fiz foi criticar a crise da habitação e as políticas insuficientes.
Deixa-me terminar a frase, que depois vais ver
honestidade.
Que não foi sobre, não era sobre ti que eu ia dizer. Não. Relativamente ao teu partido e a muita da esquerda. Pronto.
Que é isso que eu ia dizer.
Um dos partidos que mais protelou o manter dos vistos de gold no nosso mercado foi inclusive o Partido Socialista.
Claro.
Relativamente ao Mené, já foi dito, inclusive por António Costa na Europa, que não existe um perigo que as posições internacionais e diplomáticas de Portugal sejam alteradas pela entrada deste novo governo. Portanto, esta ideia de que Paulo Rangel é um autodireitista que irá colocar em causa todas as posições internacionais que foram tidas pelo governo anterior, não tem qualquer tipo de substância na realidade. O próprio António Costa, que é o mínimo suspeito de gostar, seja de Paulo Rangel, seja de muitos ministros de Luís Montenegro, já disse isto claramente, inclusive nas instituições europeias. E para terminar, sobre a questão do ambiente, a posição que deste, inclusive, é sobre uma ministra que tem um conjunto de posições relativamente ao ambiente mais do que conhecidas, acho que é profundamente injusta, e é profundamente injusta porque João Galamba, inclusive, mais uma vez, um não conhecido direitista, reapareceu para dizer que tem imensa confiança que a ministra do Ambiente tenha um contínuo de políticas e de defesa de políticas do ambiente que estão em linha naquilo que foi feito no governo anterior. Portanto, tenho mesmo muitas dúvidas que isso vai acontecer. Gostava de destacar aqui duas questões, para terminar. Em primeiro lugar, Margarida Blasto. Margarida Blasto foi uma das pessoas que mais se bateu pelo racismo estrutural e institucional nas forças de segurança. E ser colocada para a pasta em que ela vai estar a tutelar, ministra da Administração Interna, pela parte de um governo de direita, acho que é profundamente positivo e espero que a mão dura que ela teve, nomeadamente nas instituições das forças de segurança e pelo imenso corporativismo das forças de segurança relativamente a este tema, que seja continuado. E por fim, para terminar, que não podia deixar de dizer, o caso Ana Paula Martins, que é uma excelente novidade, e gostava de repetir que Marta Temido teve uma posição profundamente triste relativamente à Ana Paula Martins. Esta lógica de que uma pessoa não pode ter um percurso no privado e depois ir para um ministério só significa que nós queremos manter governantes que fazem todo um caminho profissional para almejar a ir para um ministério no futuro, e que qualquer pessoa que tenha uma vida profissional como qualquer outro português tem que ficar automaticamente limitado, mesmo que não tenha conflitos de interesse ativo. Terminaria com isto para passarmos para a ronda seguinte, que é para estarmos em concordância de novo.
Queria só dar duas notas, dizer que lamentar o facto de que a ciência não tem pasta própria, não podemos falar tanto sobre isso, isto já foi repudiado por várias federações e associações académicas por todo o país, por um ministro da Educação que é apoiado por elas, associações de colégios privados, dirigente do Mais Liberdade, defendeu o fim definitivo do 14º mês para os pensionistas e funcionários públicos, incluindo os professores, e que acho que também como bolseira de doutoramento, como investigadora, acho que é um mau sinal para este governo que aí vem. E já agora dizer que em nenhum momento ter o apoio do João Galamba é um sinal de que se está a fazer alguma coisa bem na transição energética. Eu nunca disse isso. Já agora, nunca defendi a política de habitação do Partido Socialista, nunca defendi a política externa do Partido Socialista no que toca à Palestina. Eu sinto que às vezes a Adriana está a atacar uma espécie de espantalho do PS que não está aqui. Quer dizer, tudo o que eu faço é dizer mal do PS.
É engraçado que a tua líder não fez isso na campanha eleitoral.
Tudo o que eu faço é dizer mal do PS nestes programas,
é
no nosso
engraçado.
Antigo. Não sei bem com quem é que a Adriana está a discutir, com, enfim, com...
Não, mas olha que ela tem só razão num ponto.
É com um alter ego meu.
Ela tem razão num ponto, é que a Mariana Mortágua...
A Mariana Mortágua nunca fez as críticas que tu estás a fazer neste momento.
A Adriana está-me a responder a coisas que eu não disse. Não sei se é uma Leonor, um alter ego Leonor Rosas do PS, não sei quem é. Mas enfim, passo para o nosso próximo tema, sobre a eleição do Presidente da Assembleia da República. Muito conturbada, muito complicada. O Chega deu mostras de ser um parceiro que se agita com instabilidade à direita, que não promete uma governação fácil, muito pelo contrário, e que criou uma coisa que não tinha precedente, uma complicação na eleição do PAR, que enfim... Maria, como é que tu vês que isto vai influenciar a governação?
Eu acho que o Partido Social Democrata teve alguma culpa aqui na gestão desta crise política, ou no que aconteceu na crise política. Porquê? Porque o Partido Social Democrata quebra uma tradição que só tinha sido quebrada uma vez, com Pedro Passos Coelho, e foi uma altura muito específica da nossa democracia, de não consultar o partido maior, o segundo maior partido, na eleição do Presidente da Assembleia da República. É tradição que o partido com a maior bancada parlamentar, e neste caso tem os dois bancada parlamentar igual, mas o partido que ganha as eleições diz ao segundo maior partido: olhem, meus senhores, este é o presidente que nós vamos apresentar, podem votar como quiserem, mas é uma questão até quase de concordar. Ou seja, eles estão a apresentar aquilo por respeito ao segundo maior partido, e o segundo maior partido fará com isso o que entender. Não o fazendo, estavam a dar imediatamente a margem para que o Partido Socialista fizesse spin e dissesse: estão a ver, o Partido Social Democrata não falou connosco, mas falou com o Partido Chega. Porquê? Porque esse é o segundo erro, é que o Partido Social Democrata, não sabemos muito bem, porque ainda não percebemos como é que o Partido Social Democrata decidiu falar com o Partido Chega, sabemos apenas que o fez. O Partido Social Democrata, quando faz isto, não se precavê contra uma das coisas mais óbvias do Chega, que é o Chega, imediatamente a seguir a falar com o Partido Social Democrata, vai querer marcar a narrativa e dizer que foram eles que chegaram a um acordo. Ou seja, imediatamente o Partido Social Democrata fica refém de duas coisas. Fica refém da linguagem do Chega em relação a qualquer tipo de acordo que eles tenham chegado, ou seja, chamando-lhe acordo, e fica refém do Partido Socialista, porque o Partido Socialista vai dizer, com alguma razão, mas eles preferem falar com o Chega do que falar connosco. E, portanto, a partir deste momento é a avalanche, porque o Partido Social Democrata não conseguiu perceber a situação ainda em que está, e eu espero que consiga perceber as próximas negociações. Adorava ter mais tempo para falar sobre isto, mas estamos com o tempo muito apertado, que é: o Partido Chega vai ser o agente do caos, o Partido Socialista está a começar, e agora não tendo estado na tomada de posse, a retirar-se do papel de coadjuvante, quase, do Partido Social Democrata. Eu acho que bem, é bom para a nossa democracia que assim seja, mas o Partido Socialista foi salvar o Partido Social Democrata na eleição de Aguiar Branco, fazendo uma coisa inédita de troca entre os dois principais partidos, a oposição e o partido do governo, na presidência da Assembleia da República. Mas não me parece que isso tenha sido muito, muito bom para o Partido Socialista, só porque depois, cada vez que eles votarem a favor alguma coisa do Partido Social Democrata, é mais um passo no sentido contrário àquilo que eles querem, que é ter alguma margem para votar contra o orçamento do Estado.
Adriana, para terminar.
Sobre a questão, porque não temos muito tempo, sobre a questão tática e sobre como isto foi um erro tático enorme do PSD, eu não vou repetir o que a Maria disse. Gostava de dizer que, e não tenho problema em dizer isto, o PSD foi comido cebolada completamente nesta situação. Foi absolutamente surreal o quão evidente era o que o Chega poderia vir a fazer e o quão a liderança, da bancada parlamentar, dois, a liderança política do partido na pessoa do Hugo Soares e três, o futuro primeiro-ministro, não estavam à espera que isto fosse acontecer. Primeiro, anunciar a partir do momento que se faz um acordo com um partido que vai adentro de uma reunião com o Presidente da República e vem cá para fora a seguir fazer uma conferência de imprensa dizendo exatamente aquilo que se passou lá dentro, fica óbvio que um tipo de acordo que pudesse vir a ser feito com o Chega, por mais que não tivesse sido um acordo concreto, mas uma conversa, ia ser comunicado pelo Chega. Portanto, acabaram por fazer isso e o PSD ficou imediatamente vinculado a ter negociado a Pacheco de Amorim com o Chega. E depois, tendo várias figuras destacadas da AD, depois tentarem emendar a mão e dizerem que de facto não fizeram acordo absolutamente nenhum, e deu toda a margem para o Chega depois repudiar um suposto acordo que eles tiveram ou não, que até hoje não sabemos se existiu. O Partido Socialista salvou o dia. E gostava de dizer que o PSD foi comido cebolada principalmente por este ponto. O Chega disse claramente que o PS e que o PSD se uniram para ter um novo tacho na Assembleia da República. É este o nível que estamos a falar. Mas chorou e fartou-se de chorar para ter um tacho para Pacheco de Amorim. E o que é que o PSD decide fazer no fim? Para além de ter tido um voltar atrás no acordo, para ter tido o Chega colocar em causa a palavra do partido publicamente, depois de terem votado contra o seu líder da Assembleia da República, foram aprovar Pacheco de Amorim. Isto politicamente é insustentável, é de um amadorismo atroz e prova, mais do que tudo, que não está pronto o PSD para saber como lidar com o Chega. E vou terminar só dizendo isto. Eu pergunto-me, sinceramente, como é que algum deputado do PSD, em consciência, consegue alguma vez votar a favor de um vice-presidente da bancada parlamentar, da Assembleia da República, que os injuriou desta forma. Ponto número um. Que tratou o cargo em que ele se colocou para eleições como taxismo e não tem qualquer tipo de decoro relativamente à Assembleia da República. Foi dito a seguir na conferência de imprensa por Pacheco de Amorim que não é contra o regime, é contra o sistema. E acho interessante que nenhum jornalista tenha tido a coragem de lhe perguntar se há 45 anos também cantava a mesma canção, porque eu sei que não. E voltava a repetir, e vou repetir todas as vezes que forem necessárias.
Tu vais pôr aqui o tema através do MDLP.
Deixa-me terminar o que eu ia dizer.
Fica para a semana mesmo.
Esta posição do PSD de que aprovaria um vice-presidente da Assembleia da República e de muitas pessoas que aprovariam um vice-presidente da Assembleia da República, independentemente de tudo, é falsa. É absolutamente falsa. Porque eu tenho a certeza que se algum vice-presidente fosse apontado pelo Bloco de Esquerda por terceira força política ou outro partido de esquerda que tivesse tido alguma ligação à altura do PREC, alguma ligação, por exemplo, às Brigadas Revolucionárias ou às FP25, o PSD nunca aprovaria.
As FP25 são diferentes.
Maria, deixa-me terminar, está bem. Quando tivesse a tua oportunidade, tinhas falado sobre isso. Agora deixa-me falar eu. O ponto é, não há a aprovação do vice-presidente independentemente de tudo. Isso é falso, porque não o fariam nessa questão. Então não é independentemente de tudo. É darem um voto de aprovação a Pacheco de Amorim. E isso eu não consigo entender, nomeadamente da maneira como Pacheco de Amorim trata o cargo.
Bem, e temos de terminar por aqui. Ficamos agora com as sugestões e começo eu. Vou dar uma sugestão que está relacionada com os temas que eu trabalho e estudo, mas também uma sugestão que é próxima do coração. Gostava de vos recomendar um artigo do João Moreira da Silva no Público, dia 29 de março de 2024, chamado Para Quando uma Comissão da Verdade do Colonialismo Português, que eu acho que traz um debate interessante sobre o que fazer com como reparar e como pensar 50 anos depois a memória dos massacres e da brutalidade do colonialismo português. E Maria, o que é que tens para nos recomendar hoje?
Minha recomendação não é tão bonita como a tua. Mas Mária Soares foi uma figura muito importante.
Não é
de facto tão bonita, mas é importante recordar esta figura no mês em que fazemos 50 anos de democracia. Eu estou a ler a biografia de Mária Soares, A Mária Soares, Uma Vida, do Joaquim Vieira. Recomendo vivamente. É um calhamaço e eu acho que só vou acabar ao ritmo em que a vida política está e o que está a acontecer só vou acabar daqui a algum tempo, mas deixo desde já a recomendação. Adriana?
Eu recomendo um livro, hoje estamos a gravar terça-feira, ontem fez anos da morte de Padre Max e de Maria de Lourdes, e eu recomendava Quando Portugal Ardeu, de Miguel Carvalho, porque é preciso termos memória e relembrarmos aquilo que foi um período de absoluta tentativa de reversão daquilo que foi o espírito de Abril. E gostava de relembrar estas duas pessoas que estão presentes na minha memória e estarão sempre, todos os momentos que eu vir Pacheco da Amorim na Assembleia da República.
E chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana.